Ai, patas danadas, elas chegando na cena. São todas poderosas, viciadas sem problema. Tão iludida a cidade, elas não são brincadeira. Todas carinha de bebê, mas só são da bagaceira. Com drink de guarda-churinha, mas não se engane não. Elas são todas delicadas, mas adoro parebar, bebê. É a bebeta que tá no fumando, macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho, lute, cheirosas, gostosas, elas roubando a cena.
Parabéns! Vocês estão ouvindo mais uma edição do Mosqueteiros. E eu tô aqui comigo, diretamente de Montes Claros, Diogo Leverde.
Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui para falar daquele grande ídolo do basquete.
Ah, daqui a pouco você vai entender. O ouvinte que não entendeu ainda está perdido no mundo. Igual ele, que está diretamente de Mogi das Cruzes e não entendeu, Gabriel Góes.
Veja bem.
Olá. Olá. Natália está entre nós.
Olá.
Ouvinte, tudo bom com vocês?
Igualzinho, cara.
Ouvinte fã da Natália.
Faz o Gabriel, faz o Evandro respondendo ela agora.
Chefe. Chefe, aí é foda também.
Vai logo, Jeg.
Vai, Jeg.
Olha o jumento. Mano, o bom é os caras achando que é sério, tá ligado? Que tipo, a gente tá brigando de verdade.
Pô, podia ter um Mosqueteiros que o Gabriel faz as três vozes, tá ligado?
Esquizofrenia
tem. E faz ele também, tá ligado? Ele começa.
Imita você mesmo, Gabriel.
Uma semana sem tomar remédio.
Hein? Imita você mesmo.
Como você imita eu mesmo?
Você podia fazer assim, ó, Gabriel. Faz assim, ó. Faz uma frase. Uma frase não. Interagindo com outros quatro.
Não, que sai daí, ó.
Chefe, viado, vou indicar o Rafa Moreira essa semana. É só isso, Gabriel. É isso,
chefe.
A fala dele.
Chefe, essa semana vou indicar o Rafa Moreira, porque ele lançou mais um single. E o nome do single é Trap Lab 3.
Mafa Rofeira.
Aí do nada o Diogo. Uai, moço,
coisa isso não.
Moço, você tem que parar. Uai, você tem que parar de escutar Rafa Moreira, sou. Você quer um golinho de fez,
é? O Diogo falou que a gente ia falar sobre o grandioso Oscar Schmidt.
Quem é esse?
Sim, sim. Tá escrito na pasta, ó, Diogo, falar sobre
quem
o Oscar.
Quem é esse?
Na pauta, é. Ah, um cara que jogava futebol aí.
Tô zoando.
E aí, vocês assistiram? Vocês ligam para essa premiação dos velhinhos lá de Hollywood ou nem?
Mano, eu nem sabia que tava acontecendo, velho.
Pensa. Pensa o antenado.
Cara, eu não assisti, mas eu fiquei acompanhando por onde? Pelo Twitter, né?
Twitter.
E aí, eu fui vendo quem ia ganhando, quem merecia. Achei foda, por exemplo, eles terem botado o cachorrinho na plateia.
Messi.
E botaram como se ele estivesse aplaudindo, tá ligado? Uh-huh. Os vencedores, achei muito foda.
E quem foi que apresentou?
E dos filmes? Ah, um dos caras do stand-up lá, mano.
Chris Rock de novo.
Não. Qual que é, Diogo? É um dos famosos lá, cara. Jimmy Kimmel, sei lá.
Charlie Sheen.
Ele é do...
Não do stand-up, né? Ele é apresentador mesmo, tipo o Danilo da vida.
Ele é tipo o Jô de lá, tipo o Jô de lá.
Tem um monte desses caras aí. Eu não achei nada demais a apresentação dele, vou te falar a real. Eu assisti quase inteiro. E, porra, foi o primeiro Oscar que todos os que estavam esperando que ganhasse realmente ganhou.
Tá, porra.
Zero surpresa, mano.
Ele deu uma voadora no Trump, tá ligado? Falou que ele tinha que estar preso.
Então, eu achei vacilo essa porra dessa hora aí. Porque o que o Trump quer é holofote, tá ligado? E ele conseguiu, pô.
Uhum.
O Trump foi e fez uma crítica a ele no Twitter. E aí o Jimmy Kimmel respondeu no meio da apresentação do Oscar, tá ligado? Eu achei zoado, sei lá. Porque dando palco pra louca, aí a última vez que aconteceu isso, a gente viu o que aconteceu.
Exatamente.
Mas, cara, foi tipo assim, Oppenheimer era o filme que rapou a menina lá do Pobres Criaturas, que eu falei, inclusive, que deveria ganhar de melhor atriz. Ganhou. Teve nada de tipo assim, que surpresa, meu Deus.
Eu gostei do Godzilla, hein?
Godzilla foi da hora, mas era esperado, né? Melhores efeitos.
E a Barbie? Barbie ganhou alguma coisa?
Barbie ganhou música. Tinha duas músicas indicadas como melhor música, Billie Eilish e a música do Ken.
E o Ken?
E aí a música do Eilish, a música da Billie Eilish ganhou.
E o Ken ganhou?
Não.
Quem?
E o Alan?
Que Alan, cara?
O amigo
Alan.
Do Ken.
O Alan Brado?
Brado, tô.
Não, pô, amigo do Ken, pô, o Michael Cera.
Sabe quem ganhou? A Dani. É sério, cara, aí. Dani. Indiana.
É, Dani.
Mas, sim, eu lembro.
Filme né? estrangeiro, ela ganhou.
Danificada.
Mas os filmes que. Se, tipo assim, vocês assistiram algum dos filmes, sabe, indicar alguma coisa ou também nem ligo pra isso?
Mano, eu diria que eu não assisti. Na verdade, eu não assisti nenhum real. Nenhum. Zero. Zero.
Qual foi o último filme que você assistiu?
Nossa, então, esse final de semana eu assisti um filme.
Olha aí. Bom. Caralho, ele não sabe o nome, tá indo perguntar.
Qual foi o último filme que você assistiu? Inteiro.
Pensa. Mãe, o que eu tomei no café?
Charlie Chaplin.
Ele está realmente perguntando, Diogo.
Mano, ó.
O Rei Leão.
Tipo assim, eu assisti inteiro. Eu parcelei, mas foi inteiro. Foi o Terrifier lá do palhaço.
Só o filme ruim.
O início. Caralho. Bom filme.
Como gosta de bicheiras.
O último filme de palhaço que eu vi foi o do Bingo.
Bom filme esse daí.
Esse sim é bom.
Eu não acompanhei também, tipo assim, vou ver os filmes do Oscar nem nada, mas, por exemplo, Oppenheimer, que eu tava doido pra assistir, não vi, mas eu tô ligado que parece que a proposta é muito da hora. O ator, né?
Oppenheimer já tem hoje em dia o quê? No HBO Max? Que hoje em dia, que agora é Max, né? Toda semana muda alguma coisa também.
O ator do Oppenheimer não é o frio e calculista lá?
É, o Peaky Blinders.
Ele ganhou?
É. Que eu ganhou. Que eu fui descobrir que o nome dele não é Peaky Blinders ontem.
O Peaky
também.
Blinders ganhou?
É, cara, ganhou.
Caralho, o Peaky Blinders ganhou o Oscar, mano. Da hora.
Filho, o Peaky Blinders, é. Vai falar dele.
Peaky Blinders. Merecia Peaky Blinders.
Caralho, eu sabia o nome dele. Ele era o espantalho na trilogia do Batman, do Christopher Nolan.
É, isso aí mesmo. Ele tem a cara de psicopata, não tem?
Tem, mano. Ele fez o teste pra Batman, inclusive, sabia?
Gabriel,
é, não dá.
Eu acabei de fazer a seguinte busca. Qual o nome do Pig Blinders? Pig Blinders.
Eu vi, foi duas tretas, assim. Uma, o dublador que fez o Miles Morales no Homem-Aranha 2 e falou que foi roubado porque não ganhou, não sei o quê. Aí vem outro cara falando assim, calma, cara, o segundo nem é tão bom quanto o primeiro. Faz melhor no terceiro, eu vi essa treta. E diz que tem uma treta da Anitta, né? E a mulherada ficou puta porque ela apareceu... De peitinho de fora lá no
cara, tapete, eu não vi isso não.
Oscar. E olha aí pra você ver.
Treta do
a Anitta foi, né? No Oscar?
Foi, ela cantou no...
O Diogo tá inventando,
naquela
mano.
Festa. Ah. Olha aí pra você ver.
Na festa antes?
Aí, acho que é uma festa que tem depois.
Ah, tô vendo aqui, aí ela, caralho.
Aí, ó. Ela
eu
foi
sei
com
que...
as peitinhas de fora.
Ela subiu, ela subiu na mesa, cara. Na festa. Não foi?
Aí, eu não sei.
Ah, não, foi outra festa.
E foi outra Anitta.
Anitta Oscar.
Foi outra Larissa, tá ligado? Aí ela só não mostrou a Larissa mesmo, mas mostrou aqui o vestido. O vestido bonito. Também vestido, viu, Anitta?
Mas o que ela foi fazer no Oscar se ela não atua, se ela só canta?
Pô, ela foi no Oscar, cara. Celebridades vão pra festa.
É.
Pra gerar o hype.
Pode pá.
Ela foi na festa do After Party do Oscar.
Aí, ó, tá vendo?
O senhor Oscar ligou, Anitta. Venha.
Cola aí, cola pro after depois pra tomar uma vodiquinha com nós.
Isso.
E ela foi, pô. E aí, como sempre, tem alguém aqui incomodado com a roupa ali.
Você acompanhou tudo, Evandro? Você assistiu na hora?
Cara, eu fiquei pulando de live em live e assistindo um pouco no HBO. Mas eu vi inteiro pra ver os ganhadores. Foi maneirinho, mas como eu não tinha visto todo o filme, como eu não tinha visto todos os filmes, eu não achei tão legal quanto os outros anos, não.
Foi no ano passado que o Chris Rock tomou
o tapão do Will Smith?
A cacetada do Will Smith? Foi ano passado ou já tem mais
eu
tempo?
Acho que foi ano passado.
Eu acho que foi 2022, não?
E nunca mais tivemos o Will Smith em nada, hein?
Eu acho que foi ano retrasado, guys.
Foi em 22, foi em 22, Gabriel tá certo.
Foi 20? Caralho, o tempo passa muito
porque
rápido,
eu lembro que
velho.
Eu tava lá, tá ligado? E aí, do nada, só tinha guerra e o tapa. Só se falava nisso.
Ah, você tava internado, né?
É.
É, eu lembro que quando nossa, aconteceu, a gente cara. Falou, caralho, o Gabriel viu o bagulho do tapa do Smith ou nem isso?
Ah, foi mesmo.
Viu o tapa?
Pô, foi um evento, hein, mano? Um grande evento mundial. Tapa caralho. Do Smith.
Você assistiu ao vivo, Evandro?
O quê? O tapa do Smith?
O tapa, é?
Assisti, porque aquele ano eu tinha assistido todos os filmes que estavam indicados ao melhor filme.
Puts. Foi mesmo. E a gente ficou meio que, no princípio, achando que era combinado, né?
Sim, parecia piada, porque os dois são do humor e tal. Mas foi. O foda é que aí sempre entra naqueles debates, né, Diogo? Qual o limite do humor?
É,
qual a função do. Qual a função do humorista na sociedade? Tipo, mano, o cara só tem que fazer a graça dele ali. E as pessoas riam ou não, tá ligado? Mas é. Sempre que tem essas polêmicas, a galera fica querendo levar o humor a sério.
Não sei se eu tenho uma memória errada com relação ao Oscar. Eu tenho uma memória de assistir antes o Oscar. Eu achava uma festa meio bunda, assim, do. Olha,
mas é até hoje, pô, sempre foi. É.
Mas porque agora tá um pouquinho mais engraçadinho. Por exemplo, aquela parte do Arnold Schwarzenegger com o...
Danny DeVito.
DeVito? Foi bem foi legal ele zoando lá o Batman.
E o
malandro, né?
Foi um cara pelado, pô, imitando o Marcos Mignon lá.
Foi o John Cena, né? O John Cena tava sem roupa.
Ele foi apresentar pelado, nu. Nunca
os caras zoando o Michael Keaton lá, né? Falando assim, ah, não sei como é que você tem coragem de aparecer por aqui. Foi meio engraçado isso. Eu tô achando uma festinha um pouquinho mais engraçadinha, mas eu achava aquela coisa de, ó, passava no SBT, você lembra?
É, o Rubens Evaldo de Filho, é.
De fraque, não sei o quê. Não
de
sei
terno e gravata, tá? Era uma parada mais séria. Realmente eles estão nos últimos anos tentando... Porque a disputa é foda, né? É com o TikTok. É com a internet, então tem que...
Verdade.
A disputa hoje em dia é pelo tempo, então a audiência, cara, tem que tentar se atualizar pra trazer, né, o jovem pra assistir.
É, porque tem que ser algo bem dinâmico, né, tipo, porque senão o jovem dropa, filho.
Não, e hoje em dia, primeiro que dificilmente alguém vai assistir, só assistir, vai estar com o celular na mão.
É, de fato.
A famosa segunda tela. E aí, se não for uma coisa legal, filho, não tem nem como ficar nessa, oh, veja bem, pipipi, a fotografia, porque não sei o que, a mensagem do filme... Hoje em dia o jovem que é. A Natália, pô, que não tá aqui, não é nem tão jovem. Ela fica assistindo TikTok o dia inteiro.
Eu tô pra te dizer que a maioria dos... Você, jovem ouvinte do Mosqueteiros, eu acho até que eles nem assistiriam, não, viu, Evandro?
Será que tem jovem?
O Oscar, mano, e tal. Será que essa galera que curte... Ah, deve ter.
Acho que tem.
Que curte, assim, os filmes e não sei o quê. Vamos ver quem ganhou. Será que essa galera ainda tá, assim... motivada com esse tipo de coisa? Porque, sei lá, coisa meio da nossa geração.
Eu acho que não. É que é foda, eu gosto de ver, porque eu acho que perde muito você ver depois, mano. Uhum. Tipo, essas paradas ao vivo é uma das poucas coisas que eu gosto de ver na TV, tá ligado? É igual o jogo de futebol, você vê na hora, você vê os gols depois, não é a mesma coisa que você vê o jogo na hora. Mesmo você, teoricamente, teve essa mesma experiência, né? Mas você já saber que aquele time ganhou ou perdeu, eu acho que faz uma diferença fodida. Mas enfim, assistam Pobres Criaturas, que eu indiquei no outro cast, é muito bom, ganhou. E em todas as transmissões já tinha muitos elogios. Pô, sabe o que eu podia fazer nesse cast? Que eu tava olhando, a Natália continua mandando no grupo notícias. Sim. A gente podia pegar uma ou outra que tá lá e comentar rapidamente, mas sem ler.
Sim.
Só comentar. Porque muito me chamou a atenção essa daqui, ó. Um cara em Toronto se passou por mulher e convenceu outro cara a fazer sexo com ele por um buraco em um lençol.
Como assim?
Como é que é?
Que porra é essa, mano?
Não, tipo é assim, o quê?
Não é nem o cara que conseguiu. Tá no site que ela mandou lá, Toronto Star. Que parece ser de notícias só de Toronto. O foda é o outro cara aceitar, caralho.
Sim.
Tipo assim, completamente otário, né? Desesperado pra dar uma transada. E aí ele foi processar o cara. E ele achou que eu tava transando com a mulher. Não é uma doideira?
Pera, o mundo tá muito louco, cara.
É tudo lixo, mano. Tipo assim, como é que o cara não teve interesse em conhecer a pessoa, cara? Queria transar?
Sim.
Só falou, me dá um buraco qualquer aí que é nóis. E aí, ó, além... A Natália mandou outra notícia aqui também. Nosso ouvinte, nossa, Natália, ouvinte, lá do Canadá. Natália. Que tem a ver com essa daí, do cara enganado... Mano, simplesmente, ó. Homem processa médico após fazer alongamento de pênis e órgão encolher.
Ui!
Não, aí é sacanagem.
O cara contratou o serviço do alongamento peniano.
Até porque não deve ser barato. Só do cara pagar isso aí, ele já ficou duro. Aí ele queria que fosse duro e grande. Não conseguiu, não.
Tá aqui,
negócio encolhe, você não rouba, Ivan. Se compra roupa nova, daqui a pouco o negócio encolhe.
O problema do homem é a ganância, cara. Ó, tá aqui, ó. Cirurgia de alongamento de pênis do empresário turco. Saiu pela culatra. Em janeiro de 22, ele fez procedimento para harmonizar e aumentar o tamanho do pênis, utilizando aplicações de toxina botulínica, Botox.
Caralho, aí vem, ó,
preenchimento com ácido hialurônico.
Pau de plástico, é isso.
Porém, o órgão que tinha 12 centímetros acabou ficando 1 centímetro menor e cheio de cicatriz.
Meu Deus do céu, o cara ainda perdeu.
O cara, tipo assim...
Ele queria ganhar 20.
12 centímetros não tava bom, não, doidão?
Não tá.
Foi inventado.
Ele queria ganhar pelo menos... Ó, ele queria ganhar pelo menos 6. Ele queria ganhar pelo menos 6.
Ah, agora tá com 11 aí.
Não, mas... Não.
Caralho.
Romário.
É foda, é melhor um pássaro na mão que dois voando. Mas, mano, 12 é foda.
Não, é porra. 12 ali funcionando, durinho, fazendo a sua graça. Tem seu valor. Agora o cara ficou com a piroca toda fodida, machucada, cheia de cicatriz e perdeu 1 centímetro.
Isso que é foda, mano.
Tipo assim, qual que é o plano do médico, mano?
Será que o pau dele não encostou na tartaruga e virou o Mário pequenininho? Será que é isso?
Blá, blá, blá. Põe o efeito aí.
Blá, blá, blá.
Mano, Mano, mas cara, como? Porque pra aumentar, tipo assim, não sou nenhum especialista, mas ele deve ter que tirar de algum lugar e pôr lá, né? A matéria não se cria do nada.
É, eu vi dizer, não que eu tenha pesquisado, tá? Quer dizer que eu tenha olhado.
Não tem clicado nem o link do e-mail que chegou.
Não que eu precise. Ah. Mas eu fui outro dia, eu estava lá. Jogado, apareceu pra mim do nada. Eu acho que tem uma parte da base que ajuda a manter o pênis ereto, que
exatamente,
fica meio que pra dentro.
Exatamente, a gordura da pelvis.
Do corpo.
Esconde, exatamente.
É isso? Aí, o que eu tenho a impressão, fiquei sabendo, meu primo me contou, que parece que você faz uma cirurgia que você puxa essa parte que teria que ficar pra dentro, meio que pra fora. Assim, é isso, né, Gabriel?
É isso.
Você que já fez o procedimento. Como é que é?
Eu sou magro pra caralho, você acha que eu tenho gordura em algum lugar?
Tá, por isso, pô. Tinha muito, aí tirou. Hoje em dia é o negão do zap.
Então, geralmente, tipo assim, é normal ter uma gordurinha, tá ligado? Não necessariamente o corpo do pênis é só o que tá pra fora. Tem uma parte, deve ter o quê? Uns 3, de 2 a 3 centímetros pra dentro, viado. E aí os caras meio que, tipo assim, suga a gordurinha, tá ligado? E puxa a pele.
Mas e esse cara aqui, como é que ele perdeu um centímetro?
E aí... Será que não? Será que o dele não encolheu? Tipo, retraiu?
Mano,
tá ligado?
E se for? Calma aí, ó. Teorias, tá? Hipóteses. Tudo um plano do médico pra ele pegar um centímetro de cada paciente que chegar.
E pôr nele. Tá ligado?
E vai botando nele, filho.
Quando o vento tirar a calça dele, do nada tá com 73 centímetros.
Tá como? Pode ser,
o cara vai pra meia maratona de São Silvestre, tá correndo mais rápido que todo mundo, é claro, né? Tá com 3 pés.
Tá lá atendendo, tá ligado? Aí eu falo, e aí? O cara, calma aí, tô tirando mais um centímetro de um trouxa aqui. E o maluco lá anestesiado, tá ligado?
Só o cipó do cacau, Diogo.
É, não, vocês não acham muito triste essa ideia de que a medicina evolui pra tudo, nós conseguimos mandar um foguete. O cara, ele é milionário, mano. O cara é milionário, ele tem um foguete, o doidão do Tesla. Ele, se ele quiser ir amanhã pra Lua, ele vai. A gente consegue botar um ser humano fora do planeta, mas não consegue aumentar 2 centímetros de pau?
É.
O que tá acontecendo com a tecnologia?
Que no mercado, né?
Calma aí, mano. Acabamos de ver a quase cura da calvície, mano. Já não tá bom, não.
Ainda... Não sabia, não.
Tem isso?
Não
tem mesmo?
É, pô, porque tipo assim, ó. Qual que é a fita? Dependendo do seu grau de calvície, você consegue preencher, tipo, de 5 a 10 mil fios, tá ligado? Na área doadora. Sem perder muita densidade na parte de trás. Só que a parada é que, tipo assim, o José Serra, por exemplo, você já percebeu que a área doadora dele é bem pequenininha? É bem menor do que a careca?
Calma aí, o que é bem pequenininho?
Já percebi.
A área doadora, pô.
A área doadora, puta que pariu.
A área doadora da cabeça do José Serra.
Pô, já percebi.
E aí, tipo assim, o que os caras estão começando a fazer? É usar células-tronco, mano, pra, tipo, clonar os bulbos capilares, tá ligado? Aí, tipo, você pode dobrar ou triplicar.
Então, há esperança para o José Serra, é isso que tu tá falando?
Quer dizer, pra ele não, né? Porque quando essa porra estiver pronta e acessível, que é, enfim, células-tronco hoje em dia é, tipo, um bagulho realmente caro.
Mas ele é o José Serra,
Mas aí ele... Quantos anos o José Serra tem? Ele já não
mas
vai
ele pode canetar uma lei que deixa mais acessível pra privilegiar ele próprio.
Canetar como? Do morto?
Ué.
Cinco anos? Você é logo impossível.
Eu não sei. Se eu fosse deputado, presidente, alguma coisa, eu faria um decreto pra que ele tivesse o pau maior. Tipo assim, não, tem que quebrar aí Constituição das farmácias pra descobrir o que, que precisa fazer pra aumentar pelo menos mais uns 9,
Diogo.
10. Não tô dizendo que eu preciso disso tudo, mas pelo menos mais uns 9, 10 centímetros por pau, sabe?
Qual a idade do Serra, Diogo?
Passa a menor ideia, 80.
81.
Aí, mano, mais 20 aninhos não dá pra ficar, não?
Mano, mas eu acho que 20 aninhos é pouco pra isso ficar barato.
Pra tipo célula-tronco? Assim,
células-tronco. É, células-tronco é foda, viado.
Você sabe que minha namorada, ela é muito engraçadinha, né? Muito engraçadinha. Aí, eu tô vendo aqui, eu vou mandar o print pra vocês. Eu falei com ela bem assim, e aí, me conta como você tá? Eu falando com ela, eu preciso emagrecer e vou caminhar. A gente falando de médico, né?
É.
Aí eu falei com ela assim, tal. Aí ela disse que ia marcar um médico pra mim, pra um negócio de dor na coluna que eu tenho. Tô velho, né? 40 anos. Aí ela foi e mandou assim, eu vou marcar um urologista. Eu vou marcar um urologista pra você também. Aí eu falei assim, oxe. Aí ela falou, você está precisando. Aí eu falei assim, por que meu pau é enorme? Eu perguntei pra
caralho,
ela.
Caralho, mano.
Ela foi e respondeu assim, não. Pra ele passar pra você uma bomba de aumento. O que será que ela quis me dizer com isso? Minha namorada.
Que papo.
Vou mandar
um
print
cara
pra vocês. Tá aí no link. O que será que a minha namorada quis me dizer?
É que tinha um maluco lá da vila uma vez que comprou essa porra. caiu no link do e-mail Aumente Seu Pênis. E aí ele veio no outro dia, puto filho, que não funcionava.
Caralho.
Pagou mó caro na época, sei lá, 500 conto. E aí veio, caralho, comprei essa merda achando que ia dar um grau. Só dói pra porra, fica apertando e não aumenta nada. Aí nossa, os caras, mas como assim, mano? Você ficou pegando a régua pra medir? Aí ele, exatamente.
Putz.
Imagina.
Sabe, não, mas para, você nunca fez isso?
A bomba, não.
Não, a régua.
Também não.
Ah, ok.
A que tem aqui só tem 30 centímetros, pô.
Ah, então não dá, não. Não
eita, pro motumbo. Tá porra.
Ô, oh, sabe o trem que eu tava lembrando esses dias? Eu tava.
Não tem régua negativa, Gabriel. Odeio. Aí não dá.
Pra dentro. Ah. Todo mundo odeia. O Cris relembrou um negócio que desbloqueou minha memória. Vocês lembram quando a gente era muito pequeno, muito pequeno? Aí tinha aquelas revistas do Instituto Universal Brasileiro. E tinha outras revistas que indicavam vários produtos, tipo a revista Hermes. Aí do nada tava indicado em alguma dessas revistas um óculos que é. A ideia do óculos era pra você ver a pessoa de calcinha, dava pra você ver, era tipo um óculos de raio-x, que dava pra ver a pessoa sem roupa. Vocês lembram disso?
Nossa, eu tô ligado isso aí. Eu já vi essa fita.
Caralho, aí. Velho, os caras vendiam um óculos que diz que era pra ver o povo sem roupa, Evandro.
Pior que eu lembro vagamente isso daí, mano. Vamos caçando do Google Imagens.
Puta que pariu, velho.
Óculos para ver pessoas peladas.
É, tinha uma propaganda disso aí, viado.
Por que, que a gente acreditava nessas coisas? E muita gente comprava isso, tá ligado?
É, não, mas... com patinhas, né?
É.
Como é que essa porra funcionava? Funcionava, será?
Não, não pô.
Tem um cara no YouTube aqui falando que tem, porra.
Não.
Eu tenho óculos de raio-x. Mas o raio-x não é pelado, né? Vai ver o
compra outro. Do link dele aí. Mano, viado, você já foi fazer raio-x no dentista? Já viu o tamanho do aparelho de raio-x?
Já.
E outra, você precisa pra manusear o bagulho assim a ponto de conseguir ver através... Você precisa até se proteger, mano, com chumbo, tá ligado? Colete.
Sim, os caras usam colete pesadaço, eu já vi.
Agora o bonitão tem um óculos...
É, no mínimo esquisito. Caraca, eu não acho uma foto. Eu sei do que o Diogo tá falando, mas não...
Era, cara, vinha na revista e aí nós crianças... Porque assim, a gente naquela década de 90, a gente falou de revista Playboy no bônus, inclusive assine o bônus pra você ouvir o que a gente falou sobre isso. E, cara, na nossa época, a coisa mais difícil que tinha era você conseguir ver uma pessoa pelada, era no
hoje
máximo.
Hoje em dia...
A anágua da sua avó que tava pendurada ali no... Porque
hoje em dia tá difícil ver uma pessoa com roupa, né?
É, você não via isso, tá ligado? E aí, porra, muito foda, porque... Como é que faz? Né? Você não tinha opção. Aí, do nada, vem na revista falando que tava pra ver as pessoas peladas através de um óculos. Ah, todo mundo queria, né?
É um
né,
nível mano? De pega-trouxa, porra, só aquela época mesmo pra justificar, né, mano? E tinha os produtos 1406, né, Diogo? Facas Guinso.
Porra, era bom demais, velho.
Facas Guinso é... Do... Oh, eu... Caralho, tem um amigo que tem Facas Guinso, mano.
Aí, ó.
Caralho. A gente falou outro dia do... Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo do outro lado da sala. Isso era bom pra caralho, tá vendo? Facas Guinso, do nada, botava o cara cortando um tênis.
Não, o cara ia na rua cortar um poste, caralho. É.
Ela pode cortar um tênis ao meio? Por que que eu cortaria um tênis ao meio com uma faca, tá ligado?
É tinha foda. Um óculos, esse não era de ver gente pelada, mas tinha o óculos Amber Vision. Do
puta
1406
merda,
também.
Amber Vision é muito velho, cara. Sabe o óculos que eu queria quando era pequeno, Evandro?
Ah.
Isso não é da época do Gabriel nunca, eu acho. O óculos do Chaves, tá ligado?
Sabia, só
tá...
Mano, o Gabriel não sabe o que é, Gabriel não
o
sabe.
O óculos do Chaves era sei massa não. Demais. O
óculos do Chaves é 40 a mais, mano. Puta merda.
O óculos do Chaves, Gabriel, era assim, era um óculos...
Mano, olha esse conceito, Gabriel, explica aí, Diogo.
Era um canudo, na verdade, pra você tomar suco, refrigerante, o que é que seja. Aí você... Vou pegar a propaganda aqui, você já
não
tá com o celular?
Não tem sentido ser o
tá
óculos
celular,
do Chaves.
Tô.
Manda no Discord.
Tô.
Tá? Ah, então vou mandar.
Pode mandar no grupo?
Não, manda no Insta.
Vou mandar no Insta.
Por que você não tá no grupo? Fala pra mim.
Por que você não tá no grupo?
Por causa daquele bagulho do zap.
Manda áudio. Sabe o que? Loucura, Diogo. O fodendo Chaves nem usa óculos, cara. Porque é o óculos
pois
do
é.
Chaves.
Aí eles fizeram... É um óculos, Gabriel. Tô te mandando aí no Insta. Ele funcionava da seguinte maneira. Você colocava ali no copo do suco. Aí você puxava, botava a outra ponta na boca. Aí o suco passava pelo óculos, tá ligado? O aro do óculos. Era o canudo do suco, saca?
Oxi!
Fazia um puta sucesso, tá ligado? Era
que
muito foda.
Porra é
todas as crianças queriam ter essa merda, mano.
Caralho, coloca aí no YouTube. Coloca aí no YouTube.
Era um plasticão, óculos ficava, ficava do mole, assim, porque ó, ficava
comercial
quente.
Óculos do Chaves, anos 90. Coloca aí que você vai ver o comercial.
Agora vocês vão conhecer o óculos do Chaves. Isso. Óculos do Chaves, pra você brincar na lanchonete, em casa, na escola, na festa. Compre já o seu pelo sistema postagem. Ligue 031-220-1212. Ou escreva pra Caixa Postal 100, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30161. Foi sem querer, querendo. Com o óculos do Chaves você será o maior sucesso. Óculos do Chaves, peça já pro papai ou pra mamãe.
Com a voz do Chaves mesmo, o dublador oficial, tá ligado? Muito
Chaves
bom.
Oficial.
Nossa,
é.
Que porra é essa, irmão? Eu tô vendo aqui, cara. O desenho. Nossa, viado.
É, isso aí mesmo.
Não é, e ele nem tem óculos mesmo.
Então, não tem sentido, mano.
Mano, por apenas 2.490
Seu Chaves, o mascote, tá ligado?
Cruzeiros?
Dinheiros da época,
mano,
né?
Nossa. Oh,
meu sonho.
Vocês aí que são dinossauros.
Idosos, ah.
Tá, porra, que hora é quem fala, né? O cara que daqui a pouco tá fazendo 30 anos, tá chamando os outros.
Fala, meu netinho, fala.
Mano, qual que era a fita do... Caralho, esqueci o que eu ia falar, fudeu.
Eita porra, aí, ó, o jovem de hoje. O velho que esquece as coisas.
Nós que somos velho. É. Nós que somos velho.
Maldição.
Vamos responder, Evandro. Qual que era a fita? A minha era do Mamonas Assassinas. Eu tinha...
Cassete, Transamérica.
Não, na moral, agora eu tô puto, que era um bagulho que eu realmente queria saber, viado.
Percebe-se, importantíssimo na sua vida. Jovem Pan, sete melhores. Outra coisa que o Gabriel nunca passou, jogo, gravar a música da rádio.
Nunca passou mesmo.
Na cassete.
E o locutor falava em cima. Tem um negócio que eu odeio, é locutor, viu, Ivan? Esses caras aí do nada, animados, 7 horas da manhã, aí do nada eles estão lá e falam em cima da música, você tá todo esperando começar a música do Backstreet Boy. Tell me why. Aí vem o cara. Rádio Tigre, pra você, uma ótima oportunidade pra você dar
752.
Você ouviu Rádio Mosqueteiros.
Muito chato, cara.
20 horas e 38 minutos, horário de Brasília. Aí volta, love, love, kiss. Não, é para, ô, oh, para, pô, oh, que isso.
É isso mesmo. Ô, oh, e tem que voltar a fita cassete com a caneta Bic.
Também
esses dias rolou uma trade no Twitter disso, né, de você nunca vai saber a relação desse item com tal item.
Pode crer,
né?
Boa trade, mano.
E, porra, muito foda, porque eles botaram o Chorão e a Sônia Abrão. E aí a galera, como assim? É porque eles eram primos, né?
Sim.
Muito
pô,
foda,
teve vários
cara.
Teve vários desses.
Muito foda.
Bom meme, mano. De vez em quando a internet dá um entretenimento.
Uhum.
Mas não é normal. Geralmente é só choro. Tem uma menina que eu tô me esquivando dela e eu quero me... Agora que eu vou falar aqui, vão ver alguém falar.
Ô,
oh, né?
calma. Ô, oh, lembrei.
Caralho, eu tava, do bicho.
Tava putaço.
Não, Gabriel antes ficou que eu esqueça, caladinho. Antes que
eu esqueça. Eu vou esquecer. Eu vou esquecer de novo.
Vai, fala rápido.
Vai.
É, a época, tipo assim, antes do real. Como que era o dinheiro? Tipo assim, milhão de cruzeiros.
Como assim dinheiro, cara? Era tudo troca por... Pegava batata,
não, mas como, tipo, você ia comprar pão de manhã. Aí, tipo, de...
Você levava duas galinhas e pedia pão pro cara.
Se foder. Mas o preço mudava ao longo do dia, não mudava?
Tinha.
Inflação.
Na época da inflação do Collor. Né?
Meu Deus,
mano. Sarnizão, é.
Que horror.
Cara, mas é... Eu olho pra trás e falo assim, como é que a gente fazia essas contas mesmo? Porque... Tinha coisa que era assim, ia comprar um guarda-roupa, era um milhão e tanto, não era assim?
Sim.
De cruzeiro. Caralho, velho.
Imagina o caixa, mano, que tava contando, que tinha que contar esse dinheiro todo.
É, mas tinha nota assim, tipo assim, nota de 2.000.
É, tinha as notas altas pra caralho, né? Ligou,
tá
gente,
ligado?
Né?
Não, sim.
Que a mais alta era 100.
200.
Mas nessa época eu não tinha dinheiro não, mano, então foda-se, nem me afetou isso não. Quando eu fui ter dinheiro já era real, já.
Justo. Agora, pra mim era pior assim, né? Criança privilegiada, mas pra mim era um pouco pior, porque as coisas que eram legais que eu via nas revistas de videogame, aqui em Montes Claros nem chegava, tá ligado? Então, tipo assim, coisas que vocês aí de São Paulo poderiam até ter acesso, boneco do Mario, bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco, de uma forma mais acessível, pra chegar aqui, brother. Ih, demorava
anos
para
depois.
Um cara. Se chegava, tá ligado?
Isso é foda, o Brasil é muito grande, né, mano?
É, muito louco, né, cara? Muito louco. Eu lembro que, sabe essas promoções de revista, Ivan? É, mande uma carta e concorra a um jogo do Master System, eu lembro daquilo. Quando a revista chegava aqui, eu tinha assim, essa promoção é válida só até abril de 92. A revista chegava aqui em Montes Claros em setembro de 94, tá ligado?
Já passado no senhor.
Não tinha mais o endereço, se você mandasse no endereço, era tipo a Aimoré, tá ligado? Não tinha mais o endereço, tá ligado? É foda.
A revista nem existe mais, né?
É, tipo isso, saca?
E o cara tava, caralho, é o lançamento. Já tava no Play 3 e o cara tava vindo
com ele. Que dificuldade que era, viu, velho?
O Brasil é muito, muito gigantesco, mano. Oh, mas o que eu ia falar, tem uma menina que, pelo que entendi por cima, ela é namorada ou ex-mulher, sei lá, de um cara que tá no BBB e o cara traiu ela. E aí agora a discussão é, chama Camila Moura, Diogo, você que tá na internet aí.
Camila Moura.
Qual é que é essa Camila Moura?
Deixa eu ver, que eu não sei ainda não, cara. Camila Moura.
E aí ela tá fazendo publi, já tá famosa e o caralho, o povo tá discutindo isso. Tipo, pô, essa menina nem fez nada, por que ela tá virando influenciadora? Mas tá, em vários grupos que eu tô, o povo fica falando dela.
Caralho, Camila Moura?
Ou ela saiu do BBB? Mano, eu nem sei, eu tô muito desligado desse BBB.
Puta. Deixa eu perguntar pra Thaís aí. Thaís trabalha lá.
Descobre aí quem é a Camila Moura.
Comando da 7 e ela comenta.
Mas tem uma outra, então, que é essa porra, mano.
Ela é mulher
essa
de Lucas.
Mesmo, caralho.
Mulher de Lucas do BBB 24. Camila Moura faz ensaio sensual enquanto o brother estranha a ausência de mulher em vídeo do anjo. Se eu falar que você que eu entendi. Eu sou uma geladeira.
Então, eu tô nessa aí. Eu tô feliz de não saber. Mas eu só sei que ela existe. E aí tem um povo incomodado com a existência dela. Que ela tá saindo da Globo, tá fazendo publi, tá ganhando dinheiro. E tem um povo em choque. Porque a menina aparentemente não é ninguém. Tipo assim, não tem motivo pra ela ser famosa. E ela tá famosa. E aí o povo tá incomodado porque ela tá fazendo publi. Cara, doideira, filho. Mas eu fico muito feliz em não estar no Twitter e falar. Não faço ideia de quem seja essa pessoa.
Camila Moura, professor, ficou... Caralho, achei maravilhoso, olha que ia que dela. O Extra é um jornal do Globo, se não me engano, o Extra é do Rio de Janeiro, não é?
É.
Não sei, mas deve ser, porque eu adorei a manchete do jornal, nunca vi, imaginei que fosse ver isso no jornal da Globo, tá assim, professor ficou bolado.
Caralho.
Ficou bolado, eu nunca imaginei que fosse ver isso no jornal, por ela não ter aparecido em gravação antes do almoço do domingo.
Que professor, cara, professor...
Quem é que sabe, tá ligado?
Professor
Girafales? O Buda do Big Brother Brasil 24 estranhou que a esposa não foi no almoço.
Então é
caralho,
isso,
velho.
Se você sabe quem é a Camila Moura, comente aí. Fica feliz de saber ainda. Só sei que ela é famosinha.
Vamos ver o que a Thaisa falou, que eu pedi ela pra comentar. Fala, Thaisa.
A Camila Moura é a ex-atual, ou sei lá, futura ex-esposa do Lucas Buda. E ela ficou famosa aqui fora porque ele traiu ela lá dentro.
Aí, ó.
Então
ela tava certo.
Não precisou de passar por nenhuma prova de resistência pra ter mais de 2 milhões de seguidores.
Caralho. Olha aí.
E ela tá famosa aqui fora.
Na verdade, se casada com aquele homem já deve ser uma prova de resistência.
Só alfinetou.
Que isso, gente.
Alfinetou o nosso repórter.
Direto de
Montes
Claros.
Mas então, é isso. A menina ficou famosa porque o marido dela tá no BBB. E traiu ela. E aí tem um povo, tipo assim, consternado que a menina tá famosa, mano. A galera ainda não entendeu que essa fama de internet não faz sentido, tá ligado?
Uhum.
E aí, enfim, só quis trazer esse evento aí pra falar que eu sei que isso tá acontecendo, mas eu não, até então eu não sabia quem era Camila Moura.
Cara, eu tô muito por fora com esses lances de BBB, das subcelebridades, que acho que hoje em dia são mais celebridades do que as próprias celebridades, né?
Exatamente.
A galera comenta e eu vejo, assim, umas puta briga, tá ligado, Evandro? Agora, por exemplo, o negócio da Vanessa Camargo, que deu. Quase quebrou o pé do.
Mano, é muito. Diogo. Olha a discussão que a gente pode ter aqui, ó. Eu abri o Instagram dessa Camila Moura aí. Camila Moura 225. Ela tem 2,7 milhões de seguidores.
Caralho.
Já ouvimos aí o nosso repórter explicando o motivo. E aí eu joguei o nome de uma outra pessoa aqui, que é alguém muito, muito fodida, muito famosa. Celebridade internacional, já concorreu ao Oscar e o caralho, e a brasileira também. Dona Fernanda Montenegro. Ela tem 1,2 milhões de seguidores.
Caralho, velho.
E a Camila Moura tem 2,7, tá ligado? E as pessoas levam a internet a sério ainda,
é
muito doido.
Você sabe o que, que eu tô lembrando? Isso me lembrou muito, não sei se você vai se lembrar do maior brasileiro de todos os tempos. Que o SBT fez.
Pomba,
você
caralho.
Lembra que tinha lá uma lista maravilhosa?
Dedé do Vasco, pô.
Exatamente, cara. Do nada tinha os caras.
Por exemplo, cara tava... Rafa Moreira tem 595 mil seguidores.
Tá vendo?
O que tem meu maninho Rafinha Moreira?
Camila Moura tem 2,7.
Ah, mas
perdeu pro Rafa Moreira.
Foda-se.
Não, foda-se é foda. Festival de famosos subcelebridades aqui.
Ela já escreveu Fiat 995?
Não.
Então. Ela já escreveu sozinha no Sukiá?
Sei nem o que é isso, cara.
Música do Rafa Moreira.
Vamos ver essa lista aí pra fechar o cast. Jogo SBT.
Aqui, ó.
Maior brasileiro de todos os tempos.
Na 100ª posição temos Maria da Penha.
Não, mas não vai falar todos, caralho.
Não, lógico que não.
Grande Maria da Penha.
Mas, beleza. Aí, você já viu que já começou... Hoje. Lá pelo Sense, Maria da Penha é a 100ª, lá pra mas cima.
Só tem que ter gente foda, né?
Porra, só vai ter. Aí em 96 tá lá o Roberto Justus.
Exatamente.
Parabéns, Roberto Justus.
Aí você já fala, cara, que lista é essa?
Vai, Gabriel, mini desafio. Sem roubar, sem consultar. É, fala um brasileiro que você acha que tá na lista dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos.
O zagueiro Dedé.
Ah, não, mas a gente já falou, você tá roubando. Dedé tá em 63.
E Fernando Collor na posição
do 71? Sabe o que é foda, Diogo? Simplesmente Tiririca, pô.
Tiririca.
Olha aí, 48.
Lampião, no número 74, né? Aí tem Carlos Chagas, porra. Carlos Chagas fez uma revolução na vacina e tal. Só que acima dele tem alguém que é muito melhor, que é quem? Reinaldo Janequim, na posição número 65.
Mano. Parabéns, Reinaldo. Regina Volpato.
Não deveria, tá. Deveria. Mano.
O Pelé.
Mas Marcos do Palmeiras
Pelé
tá.
Pelé é top 5, pô.
Se o Neymar não tá, eu sou uma roda pirelli.
Neymar não existia.
Nem tinha Neymar ainda.
Como não?
O Pelé é o quarto lugar, o Gabriel.
Ou, um cara que Natália não faz ideia de quem é, Carlos Drummond de Andrade, tá na posição 52.
Márcio, né? Canuto, Márcio Canuto.
Na posição 50 tá Rogério Ceni, tá ligado?
Ou, aí, ó. Rogério Ceni só em 50?
Caralho.
Não.
Mano, é muito foda uma lista.
Zoado.
Caralho, é maravilhosa.
Wellington Rato.
Tem muitos jogadores de futebol, caralho.
Tem, para um caralho.
Sócrates.
Acima de Machado de Assis.
O Neymar tem sim, tá em 20, tem, tá em 20, 20.
Acima de Machado de Assis.
Mano, impossível o Neymar não tá, mano. No primeiro ano que ele subiu, tipo assim, todo mundo parava pra assistir jogo do Santos, mano. Era tipo, era um inferno, ele rabiscava, ele era imparável, ele era tipo assim, ninguém sabia. Você é louco, piada.
Duvido você acertar o Silas Malafaia, qual a posição que ele tá, Gabriel?
Silas Malafaia tá em 66.
Não, 26.
Merece. Acima do Machado de Assis.
E o Valdomiro Santiago?
Rodrigo Faro, tá ligado? Rodrigo.
Oxe, o Edir Macedo tá aqui, filho.
E o Valdomiro Santiago?
Não tá, não.
E o Silvio Santos? Silvio Santos, sabe que eu tô ligado.
Silvio Santos, vem aí.
Tá nada?
Também não tá, porque ele não deixou botar ele mesmo. É. Ele é maluco.
E o Romário?
Romário, não sei como é. O Renato Aragão.
Romário tá. Eu vi que o Romário.
Romário tá, 92.
Aí tem lá, entre os primeiros, tem... Os primeiros tá aqui, ó. Juscelino Kubitschek, Lula, Oscar Niemeyer, Pelé, Isabel Cristina de Bragança, Albert Santos Dumont e Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes ganhou.
Djavan tá?
Djavan tá, não.
Não?
Djavan não tá.
E o sósia do Gabigol?
Porém, o Michel Teló tá em 72.
Michel Teló
do tá, nada, cara. E o sócio do Gabigol.
Sabe quem tá também? Padre Marcelo Rossi.
Padre Marcelo Rossi é merecido.
Maravilhoso essa lista, mano. Diogo, qual a sua indicação? Então a gente vai ler a lista inteira, porque ela é muito boa.
Vamos lá, senhoras e senhores, eu ia indicar outra parada nessa semana, ia fazer uma auto-indicação, mas não vou fazer não. Vou indicar uma galera muito foda que conseguiu, Evandro, veja só, uma chave para eu jogar um joguinho que está maravilhoso, simplesmente, principalmente para você que gosta de joguinhos antigos, uma coletânea chamada Top Racer Collection. Olha aí, da galera da Killbyte.
Bom.
Você conhece muito bem o senhor Bruno Carvalho e outras pessoas também envolvidas lá na produção desse jogo. E, porra, muito foda. É o nosso tradicional Top Gear, né? Quem jogou Top Gear aí na época de
Super Nintendo? Entrei no Twitter esse dia, tava o Diogo. No YouTube
foi,
esse dia,
tava o Diogo fazendo eu live. Eu fiz live de Top Gear, de o Top Racer Collection. E, cara, que experiência foda. Ficou muito legal, porque são os três primeiros Top Gear. Então, só daí já vale. Parece que tá R$50 o valor. É pra Switch, na Steam e tal. E, tipo assim, tá um valor bacana. Só no PlayStation não tá tão assim, mas é por conta da própria PlayStation.
Como sempre, né? PlayStation que é
foda, cara. E aí tá um valor bem... Só pra você ter os três primeiros já é muito foda. Mas tem um modo lá também que eles colocam lá, tipo, puta Fiat 147 com a escada no topo e corre para um caralho,
muito
saca?
Muito foda, é. Tem um meme... Tá literalmente com a escada.
É, né? Tipo isso. É o Fiat da firma. Tem até firma escrito do lado do carro. Tem um carrinho que lembra aquele carro do OutRun. E, porra, aquela experiência que você que jogou, ouvinte, Top Gear, quando era pequeno, você pode apresentar quem sabe, pro seu filho, pro seu sobrinho, pra uma nova geração, assim. É um jogo de corrida que até hoje é muito divertido, fez só sucesso praticamente aqui no Brasil. Então compensa você que é brasileiro rememorar aí, porque ficou muito otimizado. Tudo aquilo que tinha naquela época, eu achei que não ia ter, tem. Pode colocar seu nome como você podia colocar. Aquele glitch, Evandro, de você bater no poste e pegar duas posições, muita gente falou que não
funcionava.
Musiquinha,
musiquinha.
Funciona. E claro, né, como disse o Gabriel, a puta trilha sonora. E nossa, tá impregnada, né, no ser humano, não, né,
cara? Muito essa musiquinha do Top Gear é muito clássica.
Mano. É uma das mais clássicas.
Você já viu os forrozinhos que fizeram em cima dela?
Principalmente.
Nossa, pra caralho, já, cara. Mano.
Muito
já?
Foda.
O Edu tem que ter colocado no cache aí, ó.
Foi, Edu.
Essa aqui, rapaz, o coração.
É, eu tô também.
Muito bom, caralho, tá ligado? Então, pô, é suco de Brasil Top Gear, eu acho que mais que americano. Top Racer Collection, quem jogou na versão japonesa lembra que Top Racer era o nome utilizado lá no Japão, então, normal. E aí, porra, muito foda, cara, os três primeiros e você pode jogar online agora. Muito da hora, cara, boa coletânea. Agradecer a galera da Killbyte pela chave e vai lá, galera, confere que é muito top. Totalmente, literalmente, ah, Top Racer Collection.
É muito Top Gear, né?
Vai lá que você vai curtir, é a minha indicação da semana.
Boa. Gabriel, qual a sua indicação?
Cara, a indicação que eu trago essa semana, assim como todas as outras semanas, é uma... quase todas as outras, é uma indicação musical, certo?
Sim.
Só que ao contrário do que vocês pensam,
Rafa,
eu não vou indicar Rafa Moreira ou Trap, ou algo do gênero. Na verdade, eu vou indicar uma música em que, tipo assim, não é um gênero em que eu escuto muito, vocês sabem, que é uma música de rock, mano.
Aí sim, rapaz, agora sim.
Mandei aí pra vocês no Discord. Diogo, você conhece Bring Me The Horizon?
Conheço, muito legal.
É sério?
Conheço.
Você curte?
Eu toco lá no porão do rock. É bom, é legal. Mesmo? Eu gosto.
Então, tipo assim, sempre que a gente tá andando de carro, tá ligado, minha namorada coloca, porque ela ama essa banda. E aí, do nada, fica... Às vezes toca uma música minha, às vezes toca uma dela. Uma minha, uma dela. E tipo assim, de todas as bandas que ela já colocou, viado. Não, essa é realmente boa.
Cara, imagina uma, a playlist, uma, tá ligado? Do Spotify. Do nada, Rafa Moreira e vem Evanescence.
É, aí Rafa Moreira, aí do nada, Bring Me The Horizon.
Caralho.
Aí do nada, Barões da Pisadinha.
Puta merda.
Muito pica. E a música Can You Feel My Heart, que eu acho que é tipo a mais conhecida, tá ligado? E, mano, eu tô viciado. Não só nessa, mas nas outras 5, 6 músicas, viado. Porra, boa banda. Puta que pariu. É foda.
É da hora, né?
Descobrindo novas músicas.
Tudo bem, Gabriel.
Na moral,
escuta. Roqueiro, virou um roqueiro de
hoje. Você vai voltar pro rock, hein, Gabriel? Nós queremos ser de volta.
Aí. Sai dessa vida.
E vai voltar.
Já vai estar usando camisetinha preta de banda, né?
Já vou estar usando o quê?
Camiseta de banda.
Camiseta de banda. Mano, quando as minhas tá suja, logo uso as dela, foda-se.
Banda. Ó, uma coisa que você pode comprar do rock and roll é bandana. E quando você desistir, do nada você vira micareteiro, entendeu? E você pode continuar usando a bandana.
Que isso?
Eu acho que rola.
Ó, mandei minha indicação aí no chat, mandei aqui também, Diogo. É um perfil que apareceu pra mim nos indicados lá, eu falei, vou seguir porque um dia eu não vou fazer uma tatuagem com esse maluco, foda-se. E aí chama Baltazar Placroc Neto. E, cara, ele é muito foda o traço dele, filho. Simplesmente eu fiquei rodando o feed inteiro a hora que eu vi. Tem várias de joguinho,
caralho, foi isso que me chamou que a atenção, foda, Diogo. Velho.
E tem o... Cara, olha a do Mickey, olha a foda dentro da tatuagem do Mickey. Parece uma... Um desenho numa folha de sulfite, cara.
Baltazar.
Desce um pouquinho pra você ver.
Tô vendo aqui a do Muttley, igualzinho, cara.
Mano, eu achei muito irado o traço dele. E, enfim, fica aí a... Você que é o Zé Tatuagem, a gente comentou no bônus recentemente sobre tatuagens e tal. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade de traço desse cara.
Nossa, muito foda, cara. Muito colorido, né?
Sim, mano, é foda. O estilo dele é foda.
Luzer.
Linhazinha fina,
Eu quero fazer isso no meu... Tipo assim, eu tenho essas tatuagens de retro game e tal, e depois eu queria fazer esse preenchimento aquarelado que eles estão fazendo agora. Acho bonito pra caralho, tá ligado? Fica muito bonito. Tipo, pingo de tinta, né? É muito foda, cara, muito foda.
Eu achei irado. Enfim, se você gosta de tatuagem, vê aí se te interessa, siga o cara e é isso. Diogo, vamos ler, já que a Natália não tá aqui, os comentários dos últimos caches.
Vamos.
Porque a gente descobriu o advento que sempre tem comentário no cast anterior ou anterior também.
Ah!
Que como a gente joga na segunda, no domingo, as pessoas vão ouvindo e vão comentando. Então, às vezes, é bom a gente dar um bizu nos antigos.
Vamos. Aqui, ó, no cast PEX.
O 258.
Comentário boa. De Germano. Fala, Germano. Aí ele mandou assim, ó, mãe do Gabriel. Gabriel, meu filho, o celular tá abrindo todos os PDFs no app do Bradesco. Pode consertar? Aí o Gabriel, claro, e desinstalou o app do Bradesco. Aí depois os funcionários do depósito da construção estão reclamando, não estão mais recebendo o pagamento. A gente comentou isso no cast mesmo, né?
Sim.
Boa, Germano.
Até hoje, mano, tá. É voltou
mas funcionou.
A ter Bradesco, Gabriel?
Não, funcionou, tá? Depois eu instalei de novo. Foi foda que teve que cadastrar senha, outro PIN, mas eu consegui, fi.
Teve que ir no banco pra resolver? Ou foi em algum caixa?
Não, que... Mano, acho que os próprios caras do banco já não querem que você vá mais, tá ligado?
Ah, ainda bem. Porra. Porque antes tinha isso, mano, mó merda. Trocava de celular, tinha que ir no banco pra cadastrar o aplicativo.
Tá louco.
Meu Deus.
Nossa, você é louco.
Matheus...
Tempo das cavernas.
RJ62. Qual que é o jogo favorito de vocês e por que Red Dead 2 é o melhor jogo já feito? E aí?
Red Dead é um bom jogo. Meu favorito é Overwatch, né? Todo mundo sabe.
Mano, é Overwatch porque eu tenho até tatuagem do bagulho, mano.
É, exatamente. Tipo, o meu é foda, Donkey Kong 2, isso, meu.
O bagulho pra chegar no bom ponto também. De eu marcar na pele é porque você é louco. Overwatch é foda.
Pedro Hideck, eu tive que mandar meu celular arrumar porque o microfone quebrou. Durante 2 dias eu tive que usar um celular emprestado da amiga da minha mãe e foi desesperador. Caralho, 20 toques na tela pra abrir um app e pra abrir demorava uma eternidade. Fiquei com vontade de tacar na parede igual o Evandro com o mouse dele.
É foda, mano. Coisa que você tá acostumado que funciona e não funciona.
Mano, o que me pega é que o bagulho não carrega os bagulho, mano. Tipo, não carrega nunca, mano. É tipo 30 segundos pra... Mano, não.
O cara parece que tá jogando Fruit Ninja, tá ligado? Tá cutucando o celular. É igual aqueles caras chatos na embalada nas meninas, tá ligado? Puta que pariu, velho. Aí o Guilherme Terriaga mandou, mano, não sou representante do Franui, mas se o Gabriel comprar, manda pra mim também, até porque custa uma nota. Eita, nós. E um abraço aqui pro Wilson Souza.
Nem é tão bom, hein? Nem é tão bom.
Shadow Matheus, que chorou de rir com a abertura. Não sou o Michael Jackson e o Rafael Vitorino nos comentários do cast 258. E no 259, meu querido Evandro.
Thiago Magno, a indicação do Evandro, o maior estilo de choque de cultura, me pegou demais. É um filme bom até pra dormir. Mas é isso, porra. É um filme bom até pra dormir, Rogerinho. Duna, ele tá falando da indicação do Duna 2.
Ah.
E continua achando que é um filme bom até pra dormir.
O trailer parece um cu.
É, tem o...
Cu amarelo.
As minhocas gigantescas lá, parece realmente. Anderson Nascimento, só queria deixar registrado que Godzilla One ganhou Oscar de efeitos especiais com orçamento de uma rodada de pastel e um caldo de cana para 35 pessoas que trabalharam no filme.
É,
chupa Hollywood.
Tá vendo?
Comentou 6 horas atrás, ó. A gente falou de Oscar aí no cast.
Boa, boa, boa.
E é da hora. Teve um... Não vou lembrar quem foi, porque minha memória é uma merda. Mas teve um cara lá que falou, porra, é muito melhor fazer um monte de filme com um orçamento barato do que um filme só com um orçamento caríssimo, tá ligado?
Uhum.
E seria da hora se voltasse a ter isso, né? Tipo, não ter só superproduções.
É, só blockbuster, enche o saco,
é,
né?
Tipo, ter histórias menores e mais legais e não necessariamente que demorou 5 anos pra ser pronto e tal.
E agora tá um negócio muito louco, porque eles estão valorizando. Antigamente, lembra o negócio do 3D? Era o que? Ah, nossa, o filme tem 3D, que foda. E agora eles estão querendo esconder que tem recurso 3D. O cinema não sabe pra onde que vai, não, tá ligado? Tá. Quer fazer umas coisas muito megalomaníacas e às vezes não tem necessidade, né, daquilo tudo.
O seu fã aqui, Diogo, Eduardo Augusto de Paula. Ouvi o podcast desde o início, parei um tempo quando o jogo saiu. Voltei a acompanhar alguns meses. Estou curtindo bastante o novo modelo. Muito legal ver a diferença do ponto de vista que nós encaramos aqui no Brasil todos os dias com uma gringa, que é a Natália, que vive no país pelo mundo. Meus parabéns que colocou Matanza na trilha sonora.
Acredito.
Quem colocou Matanza na trilha sonora foi o Edu. Toda a trilha sonora de todos os programas é o Edu.
E quem comentou foi o Edu, hein? Eu acho que tem um negócio esquisito aí, hein?
Ó, Eduardo, fake será? Edu. Outro Edu é... Porra, mas será que ele vai fazer um fake com o nome dele mesmo?
Ué, assim que é legal, ó. Tipo assim, é que você nunca ia imaginar que ele ia fazer um fake com o próprio nome dele, tá ligado? É o jeito mais fácil
aí
de esconder.
Meio idiota. Rodrigo César, quando tiver tempo, quando tiver pouco comentário, veja os casts passados. A gente, às vezes não há tempo de comentar.
Ah, boa.
Foi o que a gente fez nesse programa, boa, por isso que eu falei pro Diogo olhar outro. Fábio Luiz, alerta de testão. Eu sou meio careta, no máximo uma cervejinha, mas uma vez resolvi experimentar cogumelo. Comprei em cápsulas pela internet, 5 gramas. Li que uma viagem média são 3 gramas, então eu resolvi tomar 1.250 miligramas, porque estava sozinho. Foi bem leve, não tive alucinações nem nada, mas como eu pratico meditação, aliei essa prática e senti uma profunda sensação de paz e compaixão. Lembrei de parentes falecidos e chorei muito, não tive nenhum efeito colateral. Demorou o dia inteiro de sensações, foi uma experiência única e não tenho vontade de repetir, não por medo, mas que estou satisfeito com o que passei. Porra, maneiro o relato até agora.
Maneiro, maneiro.
Esse tipo de substância, psilocibina.
Psilocibina.
Possibilita que o que está na cabeça... Isso aqui te tem lá no que você tomava, Gabriel?
Não.
É outra substância.
Era dimetiltriptamina, DMT, na ayahuasca.
Potencializa o que já está na cabeça da pessoa. Se não estiver bem, pode desencadear crimes terríveis ou viagens ruins, bad trips. Antes de tomar coragem, li muito a respeito. Também sou da área da saúde. O que sobrou das cápsulas, dei para um amigo gordinho, que normalmente não fica bêbado. Tomara e ele não sentiu absolutamente nada. Então nem sei se foi a dose baixa para o meu peso, ou se porque... Não, se foi a dose baixa para o peso, ou se porque ele não estava engajado na experiência. E só queria ficar doidão. Porra, maneiro. Fez... Aprecie com moderação. E o relato do Fábio Luiz aqui é totalmente o aprecie com moderação. Rapaziada, obrigado pelo... O último comentário, Ismael Cunha. Rapaziada, obrigado pelo cast. Sou de Curitiba e quando fui para São Paulo é a mesma coisa. O voo de 30 minutos levou mais tempo embarcando e desembarcando do que qualquer coisa.
É, que a gente comentou, credo, né? Mano. Às vezes voa
lugar perto
muito
assim,
rapidinho,
mano, é,
né?
Muito estranho.
Me daria uma certa agonia.
Oh, é bizarro. Curitiba, pai de avião mesmo, e Rio de Janeiro, cara. Parece ônibus.
Rio de Janeiro? É ruim? Sério?
É que é rápido.
Não, é rápido. É rápido. A gente tava falando que é rápido.
Ah,
hein?
Tá.
É.
É isso. Alguém tem frase filosófica?
Gabriel, falou que vai falar um.
É... A vida é curta... Não, a vida é dura pra quem é mole.
Ele tá lembrando de alguma música. É isso. Água Mela, Pedra Dura, todo bate
aqui. É isso.
A semana que vem tem mais um vídeo. Um abraço. Tchau.